Você está ouvindo Movimento a Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila Freire.
Olá, ouvintes. Voltamos agora para o terceiro e último bloco do nosso Movimento a Psicanálise em Entrevista de hoje. Continuando o nosso bate-papo aqui com a Camila Fonteles, que é professora universitária, doutora pela Universidade da Bahia e pela Universidade Paris 7, está contando hoje para a gente um levantamento incrível que ela fez das pesquisas em psicanálise nos últimos 30 anos. E nos blocos anteriores ela contou um pouquinho para a gente de como é que, quais foram os dados que ela levantou na pesquisa. E eu retomo aqui a pergunta que eu fiz no final do segundo bloco, que é: Camila, o que mudou para você como pesquisadora, como psicanalista, como professora, ter feito essa pesquisa?
Então, mudou muito a minha visão, né, da psicanálise, né? Então, eu tenho um percurso na psicanálise, enfim.
Conta um pouquinho do teu percurso.
Então, eu tenho um percurso, enfim, desde que eu me formei em psicologia, né, enfim, entrei no mestrado, fazendo uma pesquisa direcionada, enfim, pela via psicanalítica, e comecei a fazer análise, enfim, fazer o percurso da formação, né? Frequentar algumas escolas e fazer algumas formações específicas na minha área, né, de maior predileção também, e a área que eu tenho um maior percurso, que é a psicanálise com crianças. Então, fui direcionando um pouco, né, a minha formação por essa via, a partir de algumas escolas, frequentando os seminários, os cursos.
E qual cidade, Camila?
Inicialmente em Fortaleza, depois eu sou de Fortaleza.
Eu já sabia, mas vou me ensinar.
Depois em Salvador, onde eu fui fazer o doutorado, na Federal da Bahia. E depois na França, com a possibilidade da cotutela, com a Universidade de Paris 7. Então, continuei esse meu percurso, né, de inserção por algumas escolas e de seguir alguns seminários e o percurso analítico, né, de análise e de supervisão. Então, essa pesquisa, né, é interessante porque quando eu iniciei o doutorado, eu já dava aula em faculdade, lecionando disciplinas em torno da psicanálise e supervisão de estágio. E isso fez com que eu tivesse, enfim, a minha prática profissional também era um campo de pesquisa.
Olha só.
Né? Porque também era psicanálise universidade. Uhum. Então, o que eu praticava, o que eu fazia, né, dando aulas de psicanálise, era meio que um trabalho de campo também, né?
Sim. E, você então, tem esse privilégio de estar inserida no campo de pesquisa.
Inserida no campo de pesquisa, né? Então, tudo virava material de pesquisa, né? Então, ir para um seminário numa escola de psicanálise era um material de pesquisa. As aulas que, né, eu ministrava enquanto professora também era um material de pesquisa. Depois, quando eu fui para a França para fazer a cotutela, enfim, as aulas que eu seguia, os cursos que eu seguia lá, tanto na universidade quanto fora, também era um material de pesquisa, né, de saber como que a psicanálise se insere na universidade. Então, isso contribuiu muito.
Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aqui. Já deixo você voltar para a primeira pergunta que eu te fiz. O que você percebe da inserção da psicanálise, das diferenças entre Brasil e França?
A França, ela tem um contexto, né, de inserção da psicanálise pela via universitária desde a década de 50, né, depois, a partir da década de 60, com os movimentos estudantis. Isso tem uma importância, né, do que é pensado da inserção da psicanálise na universidade. E na França, a gente tem esses, né, onde primeiro aparece esses programas específicos em psicanálise. Na Paris 7, especificamente, a gente tem um curso de psicologia que é voltado, né, para psicanálise, quase que especificamente, né? Enfim, os alunos, eles vêm, outros, né, enfim, abordagens da psicologia, mas há uma ênfase muito grande na psicanálise, e isso é muito explícito. É, então, na França, a gente vê essa tradição da psicanálise se inserir na universidade, mas não sem os grandes embates, né? Desde a época do Lacan, isso sempre foi um grande embate da psicanálise na universidade. E essas discussões que são travadas, mas a gente percebe que as pesquisas acontecem. Inclusive, uma parte da tese, né, que nem está na tese, inclusive, né, foi publicado posteriormente sob a forma de artigo, é um levantamento das teses francesas, dos dois programas de psicanálise, que é da Universidade de Paris 7 e da Universidade de Paris 8.
Tá.
Então, lá são os programas de doutorado em psicanálise e foi feito também um levantamento de teses nesses programas, né? Das teses francesas, um levantamento bem menor, bem específico, mas para ter uma ideia, né, do comparativo. E um dos elementos que a gente encontrou, que eu acho que fala um pouco do que é a psicanálise na França e o que é a psicanálise no Brasil, é que na França a maioria dessas teses não estavam na psicologia. Está mais pulverizado o campo, né? Entre a filosofia, a linguística, artes, enfim, educação. Então, estão em outros campos mais do que concentrado na psicologia especificamente. Embora exista, sim, também na França, a vinculação psicologia-psicanálise. Né? Mas na França a gente encontra um pouco essa diferença do Brasil, né, que há uma forte vinculação universitária da psicanálise na psicologia.
No campo da psicologia.
Então, esse foi o achado que mais se destacou desse... Não chega a ser um comparativo de teses, porque a gente não tem o mesmo número de teses e não teve a mesma abrangência, mas foi para ter uma ideia somente dos dois campos, e já que uma parte da pesquisa foi realizada na França, é interessante também ter esse comparativo com a psicanálise na Universidade Francesa.
Então eu acho que além de fazer a tese, essa passagem pela França também deve ter tido um impacto no teu trabalho como professora, como pesquisadora, como psicanalista.
Por tudo que se tem acesso, né, à França, né, como um país tradicionalmente vinculado à psicanálise, e com toda a tradição de pesquisa, e com toda a tradição que se tem, é, então teve sim um impacto muito positivo, foi uma experiência muito válida entender um pouco do caminho da psicanálise nos dois países, o meu de origem e o da França, apesar de ser uma experiência curta, né, de um ano, mas uma experiência válida. E tudo que foi estudado para a tese, sobretudo a história da psicanálise, que foi a parte que eu acho que mais transformadora, na verdade, né? De você entender por que que isso acontece hoje. Por que que se estuda a psicanálise na psicologia, por que que se produz essas teses nesses lugares. Isso tem uma conformação histórica. Né? Então, eu acho que estudar a história da psicanálise foi muito abrir os olhos também, entender melhor a psicanálise, entender de onde que vem, né? De onde que se fala hoje, o lugar da psicanálise hoje.
E você acha que ajuda a desconstruir os dogmatismos?
Sim, sobretudo essa desconstrução, ter um outro olhar para a psicanálise, um lugar, né, assim, um olhar menos apegado, digamos assim, a determinados autores, a determinados lugares, né? Então, esse olhar mais desconstruído, menos dogmático, que é um pouco do que se pretende, teoricamente, a universidade, né? Então, existem muitas discussões em torno disso, né? Que foram feitas na tese, inclusive, de que a universidade talvez fosse um lugar onde a psicanálise pudesse circular mais livremente.
Olha, isso é interessante.
É, porque eu posso ter, enfim, diversos tipos de pesquisa, o contato com diversos tipos de saberes, e a própria pesquisa se propõe a isso, né? A transformar, a instigar, a estar aberta ao novo, né? Ao que surge do campo.
Ou seja, interessante isso, como se talvez houvesse então um certo arejamento da psicanálise.
Um certo arejamento da psicanálise.
Fala isso,
sim, fala sobre isso. É uma discussão que é feita no campo, psicanalítico, né? Mas ao mesmo tempo a gente vê um paradoxo em que, sim, a psicanálise se beneficia da universidade, que o Freud já falava isso em 1919, né? Um texto dele sobre o ensino da psicanálise na universidade. Que a psicanálise sim se beneficia disso, mas ao mesmo tempo a gente encontra como paradoxo um pouco o mesmo movimento que é feito nas escolas, né? Meio que uma disputa de território, pela, né, uma defesa arraigada de determinados autores.
Uhum.
Uma das hipóteses que a gente levanta na tese é que há um certo medo dos autores de teses em colocar autores de referenciais diferentes. Meio que, porque há, sim, né, uma transferência de trabalho muito grande a um autor na psicanálise tradicionalmente, né, e talvez misturar autores, né, digamos assim, não seria bem visto. O que há bem pouco tempo atrás no campo psicanalítico tinha um pouco essa visão, e ainda tem alguns, né, de certa maneira, isso não acaba. Né, não é muito bem visto colocar referenciais distintos. No mesmo trabalho, então a gente percebe um pouco isso, né?
Como se a questão da filiação se sobrepusesse à questão da autoria, Camila?
Sim, sim, né? Sim, eu preciso estar, sim, de fato, filiado ao pensamento de um autor e não traí-lo nesse sentido, né? Ser fiel a essas ideias e uma forma de aceitação no campo também, né? Então a gente vê um arejamento da psicanálise, mas ao mesmo tempo uma forma de ser aceito no campo psicanalítico fora da universidade também.
Esse lugar um pouco incerto, meio sem morada fixa.
Sim,
da psicanálise.
Exatamente,
né?
Que é justamente algo que nós falamos muito na tese, que é a psicanálise no entrelugar. Né? A psicanálise está nesse entrelugar. Ela não tem lugar nas agências, mas tem muitas pesquisas. Né? 1.075 teses, mas eu não tenho um lugar para a psicanálise lá para colocar essas pesquisas. Né? Então, a psicanálise está na psicologia, ela está na sociologia, ela está na educação, ela está na medicina, ela está em todos os campos. Né? Então, uma coisa que eu discuto muito na tese é a psicanálise está em todo lugar, mas em lugar nenhum ao mesmo tempo. Né?
Essa discussão está lá, que interessante.
E tem também essa questão de por onde a psicanálise tradicionalmente circula, nas escolas, que também produz saber, que produz trabalho, que produz artigo, que produz, né, essa produção acadêmica, né, mas que não está vinculado à universidade. Então a gente tem esses paradoxos no campo psicanalítico e que encontram o campo universitário, que também é cheio de paradoxos.
Sim.
Né? A própria ideia da pesquisa, né? Tem muitas discussões em torno disso. Né? Porque tradicionalmente a universidade é para ser o lugar da pesquisa, né? A ênfase na pesquisa como forma de disseminação do conhecimento, de transmissão. Né? Então a gente encontra dois campos com suas disputas e com seus paradoxos, por isso Bourdieu entra, né, para falar um pouco mais sobre isso.
Interessante. E Camila, me diz assim, se os ouvintes quiserem encontrar sua pesquisa, como é que eles podem fazer? Eles podem entrar em contato com você por e-mail?
Sim, pode entrar em contato por e-mail. A pesquisa, a tese, ela está disponibilizada online. Né?
Então, o nome dela, para a pessoa procurar direitinho, encontrar: Psicanálise de Universidade, uma análise da produção acadêmica no Brasil, Camila Fonteles.
Isso.
Com um L só.
Com um L só.
Vai estar escrito aí no link, pessoal, para quem não está ouvindo no rádio.
E ela está disponível online, né, para pesquisa na biblioteca virtual da Universidade Federal da Bahia, né? Então, no repositório de teses. Então, a tese está disponível. Tem alguns artigos que já foram publicados, como os desdobramentos da tese em algumas revistas de psicanálise. Né? Então, tem uma produção pós-tese. E quem tem interesse também pode entrar em contato com o meu e-mail, pode ser disponibilizado, para ter acesso ao documento, né? A planilha de teses, né? Porque isso não vai na tese.
Ok.
Né? Mas esse material de pesquisa, esse banco extenso de teses, que pode servir como material de pesquisa para outros pesquisadores.
Conta então qual que é seu e-mail, Camila.
É camilafonteles@hotmail.com.
Tudo junto.
Tudo junto.
Tá, a gente vai disponibilizar também no link abaixo. Caso não esteja disponibilizado no link abaixo, você pode escrever para a gente perguntando. Camila, para finalizar, eu queria te fazer uma pergunta, né? Porque agora no final da entrevista a gente vai se soltando e Camila é uma amiga muito querida. que eu sei que dança, né? Como a gente está falando aqui do movimento da psicanálise entrevista, o que, que fomenta as experiências, né? Eu queria saber assim, o que, que você acha, se você já pensou sobre isso, contasse um pouquinho pra gente do nosso percurso na dança, do seu percurso na dança, e que impacto você acha que isso tem na tua formação como psicanalista?
É, eu sou bailarina clássica, né? Esse é o meu percurso na dança desde sempre, desde adolescente até os dias atuais, entre idas e vindas, né? E eu acho que a dança, como toda arte, traz um pouco essa perspectiva, né? Enfim, traz uma disciplina do balé, né? Traz uma disciplina, traz uma concentração, traz um foco, mas traz também essa coisa do, enfim, do transformar, do estar aberto, né? Traz essa coisa do artístico, né? Essa arte traz esse elemento da leveza também, né? Então, eu acho que o balé foi muito importante no meu percurso de vida, né? Porque desde sempre estive envolvida com ele, então, não só no percurso profissional, mas desde criança, né? Desde quando eu comecei a dançar. Então traz esses dois elementos, né? O do foco, da concentração, da determinação, da disposição.
Sim.
Mas traz também essa leveza e esse contato com a arte, com esse elemento do inovador, né?
Sim,
esse
porque elemento. Tem uma coisa que você passa, né? Que a gente vai falando da tua pesquisa, assim, o quanto você trabalhou duro.
Sim.
A quantidade de dados que você levantou, quer dizer, a disciplina.
É.
E ao mesmo tempo, o fato de ser uma pesquisa aberta, né?
Sim.
É uma pesquisa assim, muito original dentro do campo psicanalítico, né?
Sim.
E que me parece que é extremamente importante que ela tenha sido feita por uma psicanalista.
Sim.
Né? E não por um historiador, não por alguém de...
É, eu percebi isso bem no final da tese já, né? Que é importante alguém que estivesse dentro do campo também.
Uh-huh.
Que é uma ideia que foi discutida também à luz do Bourdieu. Você é pesquisador, mas você também é agente do campo. Uh-huh. Eu também faço parte desse campo. Eu também estudo psicanálise. Eu também, né, faço análise, né, enfim, então eu também tô dentro desse campo até o pescoço, né?
Sim.
Então, tá, eu posso falar um pouco mais sobre ele porque eu vivo nele, né, nesse sentido.
Então, tá bom. Camila, ficou faltando escutar você falar da sua dissertação de mestrado, enfim, teria muitas outras perguntas, acho que daria para falar durante muito tempo sobre essa sua pesquisa de doutorado, mas quem sabe aí numa próxima ocasião você volta para contar um pouquinho dos seus outros trabalhos.
Com
certeza. Queria agradecer enormemente tua presença, tua disponibilidade. Ouvintes, nós estamos aqui gravando em São Paulo hoje, apesar de ser um programa da Rádio Cultura de Curitiba, então a gente está aqui nessa interlocução. Gostaria imensamente de agradecer aos ouvintes, mais uma vez agradecer a Camila e até uma próxima. Esse foi o Movimento da Psicanálise em Entrevista. Tchau.
Este foi Movimento da Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila Freire.